Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Na força da Nacional, seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 e 4 está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pelo som da Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio. Nesse dia 10 de novembro de 2017, nessa sexta-feira, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. É o primeiro integrante, Jorge Vamburga, o comentarista de classe, nosso Ricardo Mazella, participando conosco. E já já o Mário Silva, que hoje é ao lado do André Luiz Mendes, de todas as ondas. O comentarista que não esconde o jogo vai comentar o que viu hoje da seleção brasileira sobre o Japão na vitória de 3-1 em Lille, na França, amistoso que o Brasil fez por lá e fará na terça-feira contra a Inglaterra no estádio Wembley, lá em Londres, na capital inglesa. Você curtiu o show de bola nacional pela manhã com o André Luiz Mendes, o nosso Mário Silva e o Rafael Monteiro. 5 e 5. Para você, o Luiz Ferreira na produção, mesa de áudio, Roberto Barros, central técnica do nosso Joca Sainz, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra provar no sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Valeu, 5 horas e 6 minutos, a gente começa de imediato com a seleção brasileira, e como eu falei, venceu por 3-1 o Japão em Lille, na França, e o repórter Rafael Monteiro traz detalhes desse jogo conosco, ele que é maneiro.
Salve a seleção!
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira venceu o amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia contra o Japão nesta sexta-feira em Lille, na França, pelo placar de 3-1. Os gols da partida foram marcados por Neymar, Gabriel Jesus e Marcelo Makino, descontou para a seleção japonesa. O placar ainda poderia ter sido maior. Neymar, ainda na primeira etapa, desperdiçou uma cobrança de pênalti. E o técnico Tite avalia o teste da seleção brasileira visando a Copa do Mundo do ano que vem.
Fiquei na dúvida se o Japão ia fazer pressão alta, como nós tínhamos imaginado, na nossa saída de bola, de aumentar o número de jogadores dentro da nossa intermediária defensiva, né? E que aí nós precisávamos muita qualidade de passe para furar esse primeiro bloqueio. Porque a partir de se furar esse primeiro bloqueio, as oportunidades inevitavelmente iam acontecer. Aconteceu no primeiro tempo isso. Mesmo sem a gente modificando, e foram quatro atletas, e a mecânica ela demora um pouquinho até engrenar, teve fluência, teve desempenho. E aquilo que eu falei, que o que mais me importa não é o conseguido, mas o merecido. O Bielsa fala isso muito. Ele disse, principalmente no primeiro tempo, a equipe teve um grande desempenho. No segundo, ela ficou um pouquinho prejudicada pela retomada de uma marcação melhor e mantendo uma equipe. E as substituições, por quê? Porque aí acaba, de alguma forma, desestruturando, e eu tenho que relativizar isso.
O treinador deixa claro os jogadores que ganharam mais atenção na disputa de uma vaga para a convocação para a Rússia.
Às vezes tu perde a coordenação quando tu mexe bastante, e o resultado do primeiro tempo permitiu isso, aí tu consegue fazer mais modificações. Então dá mais tempo para fazer análises individuais. Então dá para ver melhor Gemerson, dá para ver melhor Diego Souza, dá para ter a real oportunidade de Douglas Costa, aí tu consegue ver Juliano, aí tu consegue ver Alexandro, aí tu monta uma possibilidade maior de observação, mesmo podendo coletivamente ser um pouquinho irregular, mas as observações pontuais, para ser justo numa convocação final, é importante.
O próximo jogo da seleção brasileira, o último em 2017, vai acontecer em Londres, na Inglaterra, contra a seleção inglesa, no estádio de Wembley, na próxima terça-feira, dia 14. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, tá aí o Rafael Monteiro trazendo os detalhes dessa vitória da seleção brasileira sobre o Japão. Você conferiu hoje pela manhã com o André Luiz Mendes de todas as outras comentários dele que vem chegando aí, ó. Ele não esconde o jogo. E aí, seu Mário, o que, que você achou da seleção? Nós estávamos até em off aqui falando, eu, Mazela, Valdir, falando da seleção brasileira. Mas eu queria saber da sua opinião, o que, que você achou da seleção brasileira sobre o Japão? Primeiro teste do Tite em campos europeus, né?
É, boa tarde, Carlos Borges, boa tarde aos ouvintes. Olha, é o seguinte, o Japão, nós nunca perdemos para o Japão, né? Então, é um teste de médio para baixo. Obviamente que carecia de maior entrosamento a equipe, porque você mexeu em três posições na defesa, e os caras foram se apresentando, quer dizer, eles se conhecem, mas jogando bola não tem o menor entrosamento, porque eles nunca jogaram juntos, nunca treinaram juntos. Quem treina é o time titular. E depois, na decorrência do jogo, entrou mais gente ainda, aí ficou cada um por si, Deus por todos, na tentativa de mostrar ao treinador, que está ainda em dúvida em algumas posições reserva, diga-se passagem, quem é que pode e quem não pode. No meu entendimento, dois jogadores se destacaram. O Danilo, que inclusive jogou a partida inteira, apareceu bem, fez dois cruzamentos para gol, enfim, um deles foi anulado. E o do meio campo, que é um jogador que eu gosto. Só que o Fernandinho, eu gosto dele, só que também fica pouco tempo em campo, sai, entra outro, aí vai e tal. O Fernandinho também foi bem. Mas como teste, ainda é muito fraco. Nós temos agora a Inglaterra, que é um time mais forte, apesar que dizem que ele vai com 6 desfalques, e que pode realmente buscar a questão de eu quero esse, eu quero aquele, e aí é da cabeça do treinador, né? Como o caso do goleiro. O goleiro dele é o que jogou inicialmente. Goleiro é posição da cabeça do treinador, é opção do treinador. Ele é confiança, é cargo de confiança, ele escolhe.
Valeu então, Mário Silva, tá aí os detalhes do Mário. Mário continua participando conosco, só lembrando para você que eu queria saber de você participando pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, Twitter no @ BBC Esporte, no WhatsApp 997849503, telefones 21176918 ou 6919. Você daria chance a quem ainda na seleção brasileira? Quem merece ainda a chance na seleção brasileira? O Danilo aí parece estar ganhando essa posição de ser o reserva do Daniel Alves, né? Pro lado esquerdo tá aparecendo que tem aí o Marcelo e o Alexandro, né? O Felipe Luiz vai caindo um pouquinho. Mas vamos pro Nacional na Copa com o nosso Maurício Costa, antes dos comentaristas, porque ele fala de um nome que está sendo lembrado no Brasil e o Tite foi perguntado sobre ele. Vamos pro Nacional na Copa.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O Nacional na Copa avisou semana passada e Tite confirmou. Considerado por muitos como craque do Campeonato Brasileiro, Hernanes está na mira do técnico da seleção para a Copa do Mundo da Rússia 2018. O meio-campista do São Paulo segue a rotina de boas atuações pelo Brasileirão e é a peça fundamental na recuperação do tricolor para fugir da zona de rebaixamento e até pensar em vaga Libertadores da América. Jogando mais adiantado do que fazia quando participou do grupo da Copa do Mundo de 2014, Hernanes, além de dar passes, vem fazendo gols, muitos gols. E a pressão por sua convocação é grande. Enquanto Renato Augusto segue praticamente intocável como titular e Diego não rende o esperado, Tite vai abrir mão de ter um jogador com experiência internacional, inclusive de Copa do Mundo, e numa fase tão boa, o técnico não escondeu o que acha de Hernanes.
Nós acompanhamos, sim, o grande momento que o Hernanes está, ficando atento a todos aqueles atletas que, nesse transcurso, que antecedem a convocação, estejam no bom momento, e principalmente que eles continuem num grande momento por um longo tempo. teve um momento e uma retomada agora do Hernanes, porque tem, é ambidestro, tem uma qualidade de passe excepcional, finalização de média distância, ajustou-se com o Dorival Júnior numa posição de articulador pelo lado esquerdo, né? E vai estar acompanhando, assim como outros todos que têm essa característica, assim. O grande detalhe, eu volto a dizer, é essa competição leal que todos têm que ter na busca da convocação.
O problema é que Hernanes vai ter que manter seu nível até março do ano que vem, quando o Tite vai fazer nova convocação para os amistosos contra a Rússia no dia 23 de março e a Alemanha no dia 27. Se Hernanes ficar de fora dessa lista, provavelmente não vai ser chamado para a Copa do Mundo. Apesar da boa fase, da vontade de muitos verem Hernanes na seleção e dos elogios de Tite, o técnico negou qualquer contato com o dirigente do São Paulo sobre uma possível convocação do atleta.
Só faço a vocês um pedido. Muito cuidado com informações que não são verídicas. Volto a repetir, hein? Vocês têm todo o direito de me perguntar o que vocês quiserem e eu tenho a toda a responsabilidade de ser verdadeiro com vocês e vocês me cobrarem se eu não o for. Só isso em relação a informações a respeito de atletas. Nós temos uma comissão técnica que busca e o meu contato ele é, no máximo, com o seu técnico. E muitas vezes não pedindo pelo técnico, porque eu coloco o cara em saia justa. Como é que o técnico do atleta vai falar mal do atleta dele?
Sem qualquer tipo de relação com a diretoria, Tite segue de olho no profeta. E você, deu uma de profeta também? Acha que Hernanes vai para a Copa do Mundo da Rússia em 2018?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, então, 5 horas e 15 minutos depois dessa matéria do Maurício Costa, porque até o Tite ficou nervoso, né? Isso não foi nem hoje, foi ontem. Ele ficou nervoso porque estavam falando em muitos nomes e o nome do Hernandes, por exemplo, está sendo visto, mas entre outros jogadores também, e ele ficou meio zangado na entrevista coletiva. Deixa eu saber dele, que sabe o que diz. E a pergunta que o Maurício coloca aqui, Valdir, boa tarde para você, tarde. É se realmente o Hernandes tem essa condição de estar na seleção brasileira.
Boa tarde, um abraço para você, para o Bamburg, para o Mazzero, para todos que estão ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Condição tem, na minha opinião, tem condição de jogar na seleção. Você vê que a chegada do Hernandes ao São Paulo mudou o time de São Paulo. São Paulo hoje é uma outra equipe, na minha opinião, não cai mais. Fluminense, São Paulo, isso não cai mais. Bahia, então o negócio é lá para baixo.
Em que posição você colocaria o Hernandes na seleção do título?
Olha,
mesmo que seja de reserva, em que posição?
Ele faz duas funções, segundo e terceiro homem de meio campo. Encaixaria.
Seria um bom substituto do que o... Porque o Juliano hoje, já a gente vai falar do jogo de hoje, o Juliano também não foi tão bem. Jogaria melhor que o Juliano na posição do Paulinho, do Renato?
Ele pode ser uma opção. Eu acho que você, seleção, o nome já diz, você tem que selecionar os melhores. Então na Copa do Mundo você tem que levar os melhores. Eu acho que o Tite tá... Eu não vou criticá-lo, porque eu acho que ele tem toda a razão de observar Gemerson, Juliano, tudo que tem direito, para poder ter uma base definida para a Copa do Mundo. Eu acho que o Hernanes é um jogador útil porque faz duas funções. Jogador que chega bem, o cara de grupo. Eu acho que o Hernanes seria realmente um nome que, se continuar, o chato é que ele deve ir para a China em janeiro. Vai terminar o contrato dele com o São Paulo. E a gente não vai observá-lo tão bem com essa distância. Mas eu acho que é um nome que tem o perfil de jogar na seleção, sim.
Vamos ao Jorge Hamburgo, nosso comentarista de classe. O Tite zangado aí porque estão falando em muitos nomes e já apostando em nomes que o Tite irá convocar. A imprensa está errada ou o Tite está certo, hein, Jorge Hamburgo? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito
boa tarde, Hamburgo.
Mazzella, você de novo, Mazzella.
Por que de novo? Não entendi o de novo.
Não, porque não era comum encontrá-lo nesse horário no programa.
Agora tudo agora mudou, meu. Como eu diria agora no balanço da hora, tudo mudou, galera.
Se deixou numa calça justa agora. Não era comum.
Agora a minha presença é biométrica.
Você quis fazer a gracinha.
Entendi.
Agora, amigo, não tem jeito. Pão que
enquanto o telefone toca, continue aí, Hamburgo.
É um prazer tê-lo conosco sempre, toda tarde, Mazzella. E parabéns pelo seu... Ah, não, foi 2-2 só. Não dá pra dar parabéns.
Você é um pé frio do cacete. Você falou ontem que o Fluminense ia vencer. Não tem jeito, não. Você não tem... É irrecuperável.
E a seleção? Vamos conversar de seleção. Já a gente fala de Flu.
Querido amigo Borges, sim. Infelizmente, por motivo de força maior, eu não pude fazer o dever de casa hoje. Não pude assistir o jogo.
Também não perdeu muita coisa.
Mas não é nem sobre o jogo que eu até colocando a questão da matéria do Maurício Costa, que faltou a questão do Hernanes, que era o nome que está sendo levantado, mas vai ser convocado, e ele reclamou na entrevista coletiva de ontem, não de hoje após o jogo, de ontem reclamou dizendo que a imprensa está querendo passar a carroça à frente dos bois, deixa o boi primeiro na carroça e depois.
Não, eu não acho nada demais, não. Não tem o mesmo motivo para a irritação do Tite. Eu acho que faz parte. A seleção é assim mesmo. Seleção brasileira, ainda mais perto de Copa do Mundo, né? Então, todo mundo tem as suas preferências em matéria de jogadores que devem ser convocados e tal. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que ele não deve se irritar com isso, não. É um jogador que está em grande evidência, né? Considerado responsável pela ascensão do São Paulo. Ele como jogador e o Dorival Júnior, sem dúvida alguma, como técnico, né, claro. E eu acho que não é nada demais sugerir que ele seja convocado, assim como, por exemplo, o William Arão pode ser convocado e tal, poderia ser convocado, né, ou quem sabe um Lucas Paquetá. É especulação. O Lucas Paquetá chega lá, mete 5 gols, 3 gols no outro jogo, 6 gols, pronto, virou estrela. E cá para nós, realmente o nosso querido Hernanes está numa fase que justifica toda essa especulação. Eu não vejo motivo para irritação do Tite, não. Eu acho que ele deve levar isso numa boa, na esportiva. Agora eu notei, estava vendo aqui a escalação do Japão, Sakai, Makino, Yoshida e Nagatomo, Azebe, depois Morioka, Yamaguchi, Ideguchi e depois o Endo. O Kubo, o Azano, depois o Azano, eita, o Araguchi, ferro. O Inuchi e Osako, depois Sugimoto. Eu dei por falta de 2 jogadores, quem? O Kagawa e o Sugawara. Por que será que não jogaram?
Vamos ver depois. 5h20, vem ele aí. O mito da Nacional, vem ele aí. Nossa, que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Ricardo Mazella, você...
Barrucci, liga, Barrucci, que jogou com a gente.
Você acompanhou aí um pouquinho do jogo, eu acompanhei também um pouquinho do jogo. Pra mim, como provou o Ariel Silva, o Danilo foi um grande destaque das experiências.
É verdade, você tem toda razão. Você boa falou, tarde, né? Boa tarde. O Mário fala, você fala, eu assino embaixo. Agora, eu achei que o Brasil fez 2-0, perdeu o pênalti, relaxou por completo, começou a errar passes, saída de bola da defesa para o ataque de forma lenta, e com isso o Japão começou a crescer no jogo. Não porque o Japão melhorou muito, adiantou a marcação, é porque o Brasil se desinteressou. Primeiro tempo foi isso, o Brasil liquidou o jogo, aí começou a toque de lado, muito erro de passe, saída lenta da transição da defesa para o ataque. Segundo tempo, começou meio empurradinho, devagar, errando o passe, tomou o gol. O Gemerson falhou, independente do cara ter segurado a camisa dele. O Cássio, eu achei que ele pulou para dentro do gol. Era uma jogada difícil.
E normalmente no Corinthians ele sai naquela bola. Sai de soco.
Será que é o Tafarel que tá treinando o delegado?
Não saiu,
a pedido do Valdirão.
Treinando errado pra manter o Alisson, né?
O baixinho, o Alisson de 1,91 m. Aí o Brasil foi cozinhando, o Japão é apenas um time esforçado, valeu por ser uma escola diferente, um pouco mais de velocidade, sem muita técnica, e deu pro Tite ver alguns jogadores. O Danilo nesse jogo foi muito bem. Agora, eu não gostei do Juliano, Fernando de Fernanda demais, aí é questão
o Fernandinho, o próprio Mário colocou que não teve tempo. Ele gosta até do Fernandinho, mas não teve tempo.
O Gemerson, talvez, todavia, porém, quiçá. Eu acho que o jogo contra a Inglaterra, se ele mantiver essas experiências, vai dar tempo para ter uma conclusão mais lógica. E para fechar rapidamente, acho que o Tite foi super educado, se colocou, gente, fala comigo, eu estou sendo honesto, porque normalmente o técnico não é honesto com a imprensa, mente, inventa, desconversa, e o Tite, não, eu estou sendo honesto com vocês, qualquer coisa me pergunte, achei legal.
Como é que é cozinhar
o pênalti? Foi pênalti mesmo, Mazella?
Foi pênalti, não?
Borges.
Em cima do Fernandinho.
Aquela jogada, se marcar, não é nada demais. Se não marcar, poderia ter marcado.
Aqui no Brasil acontece muito. É empurra, segura lá.
Agora, cozinhar o Japão, como é que é? Cozinhar aquelas comidas japonesas?
Eu gosto de comida japonesa. Gosto. E acho que eu vou jantar comida japonesa. Porque o Vamburgo hoje fez um cardápio japonês agora. É. Mas sushi, sashimi, misoshiro. Achei ótimo. Philadelphia Hall, pô, é maravilhoso.
Ô Marcelo, para fechar o assunto seleção brasileira, parabéns aí pela transmissão ao lado do André Luiz Mendes e também do Rafael Monteiro pela manhã, Brasil e Japão, lembrando que Inglaterra e Brasil teremos as informações do nosso Jorge Vambuco durante toda a programação no Repórter Nacional e também depois no início da programação pela Nacional Brasília e pela Rede Nacional de Rádio. Inglaterra e Brasil nessa terça-feira, no dia 14, às 18 horas, horário de Brasília, que vai começar esse jogo. Mas o Tite aqui falou o seguinte, que o Hernanes é um nome que estão falando muito, que pediu para a imprensa ter tranquilidade e não começar a inventar muito nome. Que quem quiser saber realmente quem ele está vendo, pode perguntar a ele que ele responde. E aí?
Olha, faltando, antes de mais nada, deixa eu registrar o prazer de ouvir o nosso Lamburgo, meu velho companheiro de cobertura do Vasco. Em Priscas Eras, ele é Jornal do Brasil e pela Rádio Nacional. Mas voltando ao assunto da seleção, faltando 8 meses para a Copa do Mundo, que começa em junho, certo? Nós estamos em novembro, não bateu ainda na data da abertura. Eu acho que o Tite já deve ter praticamente desenhado aqueles jogadores que ele vai levar. Apenas que seleção é momento. Você tem que levar, aí, por exemplo, o Zico em 74 estava num excelente momento, podia ter ido, não foi. E aí vai ficar aqui o programa inteiro citando jogadores. Acho ainda que a temporada de cavada está aberta para o jogador do São Paulo, Hernando, está aberta. Ele é bom jogador? É. Mas quando esteve na seleção, não foi tão bem como está no São Paulo. Então o treinador vai observar, a turma está cavando, eu diria que assiste a quem está cavando, mas eu acho que ele já deve ter na cabeça o desenho de quem ele vai levar. Uma dúvida, eu, por exemplo, gosto mais do Alexandre que do Felipe Luiz, mas eu não sou o treinador, eu sou apenas aquele que comenta, que tem o direito de opinar e tem que opinar. Acho que o Hernanes ainda está muito cedo, está fazendo um bom campeonato nessa segunda fase para o São Paulo, mas está muito cedo. Agora, as cavadas existem desde que o mundo
muitas. É um abraço, Mário Silva.
Olha, mais uma vez, que feliz ouvir o nosso Jorge Sela Bambu, grande figura. Um abraço.
Valeu, então. O nosso Luiz Ferreira, no plantão aí da informação, tem a repescagem que estão acontecendo desde ontem na Europa, também na África, ainda continua a classificação das seleções e também os recadaços aqui pra gente.
Eu vou começar pelo fim, Borges, vou começar pelos recados, que eu vou registrar aqui a participação do Watson Araújo. Boa tarde, galera, estou ouvindo o programa. É o Watson Araújo de São Cristóvão. Forte abraço, Carlos Borges, Valdir Luiz, Mazela, Jorge Vamburgo e nosso Mário Silva. Rodolfo Mota, nosso
Rodolfo,
perfeito do nosso timaço, companheira de Rádio Manchete, dizia: Hernanes em 2018 terá 33 anos, muita experiência e muito futebol. Joga muito, pode perfeitamente estar entre os jogadores que vão à Copa Milhão no nosso Rodolfo Mota. O José Carlos, ele que é torcedor de Santa Cruz, ele agradece o registro da minha mensagem de ontem daqui do interior de Pernambuco, zona da Mata Norte. Sou torcedor do Santa Cruz de Recife e acho que algo tem que ser feito para a reestruturação do planejamento do futebol brasileiro e tentar resgatar esses times que outrora fizeram parte da elite do nosso futebol. Eu, José Carlos da Silva Andrade, daqui a pouquinho o Bruno Mendes fala sobre Série B aqui.
Vai
gente
ter que torcer pela Série C ano que vem pelo Santinho, hein? Equipe Corá, ô Zé Carlos, tá feia a coisa pro teu lado, hein?
E o Varton José Gomes, boa tarde, abraços a todos da mesa. Valdir, o Botafogo se classifica direto pra Libertadores? Resposta rápida.
Espero que sim.
É Varton ou Varton?
Acho que é Varton, mais bonito.
Acho que é Varton.
Agora, as eliminatórias da Copa do Mundo. A gente teve o encerramento do jogo entre Senegal e África do Sul. O jogo foi disputado na África do Sul. Senegal venceu por 2-0. Esse jogo é válido pela segunda rodada do grupo B, do grupo D das eliminatórias da Copa da... Pô, mas segunda rodada? É isso mesmo, Luiz. Esse jogo, anteriormente, ele foi suspenso por conta de suspeitas de manipulação. Com a vitória, a seleção de Senegal garantiu presença na Copa do Mundo da Rússia 2018. Chegou a 11 pontos. Só se classificam os primeiros colocados de cada grupo. Senegal tem 11. Segundo colocado, Burkina Faso, tem apenas 6 pontos. O bicho vai pegar na Europa, Bosch, porque daqui a pouquinho, na Suécia, a Suécia enfrenta a seleção italiana.
É o principal confronto da repescagem.
Pescagem europeia. Amanhã, em Copenhague, a Dinamarca enfrenta a Irlanda. E nas eliminatórias europeias, Na semana passada, a Suíça venceu a Irlanda do Norte por 1-0, jogando na Irlanda do Norte, e a Grécia, e a Croácia aplicou 4-1 na Grécia, praticamente garantiu a vaga na Copa Croácia. Borges.
Valeu, deixa eu mandar um abraço de novo aqui, o nosso Paulo Meirelles Boró.
Boró,
o
Paulo
Luciano Boró. Dornelles, a Neide Campos, a Solange Passos. Tá sempre ligado aqui com o Mazella. Diz que o Mazella é um gato. E o Márcio
Lopes. Eu sou o mais bonito da equipe.
É, também
sou
é.
Mais
os olhos, por exemplo,
imaginam mais feio.
Seus olhos são lindos.
Olha aqui, eu vou olhar pra câmera, hein? Olha olhos lá. Verdes. Olha aqui.
Não, agora o corte de cabelo.
É careca, eu tô ficando careca.
Quem cortou esse cabelo seu?
O pagou mesmo, pela metade. Foi o barbeiro que o Valdir me picone, que ele faz a unha.
É aquele...
O Valdir faz a unha.
Mazella, depois que o Valdir Luiz disse na transmissão que era esbelto...
Contei um amigo meu, Wagner Menezes, da Tupi. Ele disse, não, você tá barbado por quê? Barbeado, todo cheio de barba... Tá feio,
velho.
Tá velho. Não, é porque eu gasto 100 de barba, 100 de massagem, 100 de cabelo. É porque não deve ter sido acontecido contigo. Não,
eu tô
com começou com 100, o cara disse, só tem 50. O cara parou na metade.
Parou na metade.
É. 6:29, voltamos já pra falar de futebol do Rio de Janeiro, do Brasil, Campeonato Brasileiro de Série A e Série B. Muito mais ainda pra você aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico.
A TV Brasil preparou uma super...
...internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Valeu então, 5:31, 5:31, Roberto Marrucho na mesa de controle geral do Joca Sainz. E a gente aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos mudando as perguntas, eu quero saber, o próprio Mazella hoje estará no comando dos resultados, ele que gosta de fazer palpite. Então aí no final do programa você pede palpite pra rapaziada, tá certo? Tá combinado?
Fechado.
Tá? O cabelinho, depois eu corto o restante do cabelo. De você graça.
Tá careca também.
Botafogo e Atlético Paranaense, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro e Fluminense. Você vai mandando o um recado aí. Eu quero saber quem vai vencer essas partidas que a Nacional transmite dessas três aqui, né? Botafogo e Atlético Paranaense amanhã, eu, Valdir e o Rafael. Vasco e São Paulo, Rui Fernando, Jorge Ramos e Rodrigo Ricardo. Cruzeiro e Fluminense, a sofrência às 19h para o Mineirão. O jogo que acontece com o nosso Ricardo Mazella e Valdir Luiz. Palmeiras e Flamengo, as informações serão do Bruno Mendes, que também vai estar na sofrência informando o jogo. 5:32, vamos falar de Vasco e São Paulo, principal jogo que a Nacional transmite nesse domingo. Bola rola em São Januário, com problemas lá, hein? Na cabine número 6, Rui Fernando Cara vai transmitir logo depois do Bate-Bola Nacional. E antes tem o Era Uma Vez no Futebol com Mário Silva e Astrid Nick. Você curte a partir de 4:30 o Show de Bola. Vasco e São Paulo, Rui Fernando, Jorge Ramos e também o Rodrigo Ricardo com o plantão da informação do Bruno Mendes. Juliano Justo vem aí com as informações de Vasco.
Campeonato Brasileiro Série A.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Vasco e São Paulo se enfrentam nesse domingo a partir das 5 da tarde em São Januário. E o panorama dos cariocas mudou bastante nessa reta final de campeonato. Com uma sequência de 9 jogos sem derrotas e a melhor defesa do retorno, com apenas 11 gols sofridos, o Vasco ocupa a 8ª posição, apenas 2 pontos da zona de classificação da Libertadores. Embalado pela vitória de virada contra o Santos na Vila Belmiro, o técnico Zé Ricardo projeta o futuro vascaíno jogo a jogo e convoca a torcida para esse retorno a São Januário.
Cada jogo é uma dificuldade muito grande, né? A gente estipulou uma nossa Copa do Mundo no jogo passado, né? Felizmente não conseguimos vencer o Vitória, mas a gente agora tem 5 jogos aí, vamos brigar pau a pau. Importante é ser competitivo todos os jogos, coisa que a gente não foi no último. Então agora realmente a gente vai para casa com o sentimento de dever cumprido, mas já se preparando para um grande jogo lá em São Januário, a volta da nossa torcida ao nosso estádio. A gente espera que ela lote o estádio, faça muita pressão, sem qualquer tipo de problema, de bagunça, de baderna, porque a gente vai precisar dela empurrando a equipe. São muitos jovens jogando junto e certamente a energia que eles passam vai ajudar a gente.
Em relação à equipe, o centroavante Luiz Fabiano, que cumpriu suspensão na última rodada, estará à disposição. O meia Wagner segue como dúvida, já que prossegue aí em recondicionamento físico. O volante Wellington, suspenso, fica fora, assim como o zagueiro Breno, por questão contratual, já que ele segue vinculado ao São Paulo. Como a gente viu, são várias dúvidas. Vamos tentar aqui uma projeção de equipe. O Jordi deve ser o goleiro. Gilberto, Anderson Martins, Paulão e Henrique devem formar a linha de zaga. E daí para frente o Vasco deve ir com Jean, Andrei, Iago Pikachu, Paulinho, Nenê e no comando de ataque Andrés Rios. Já o São Paulo chega também em um bom momento. São 4 partidas sem derrota, 3 vitórias e 1 empate. Seriamente ameaçado de rebaixamento há poucas rodadas, hoje o tricolor ocupa o meio da tabela com 44 pontos. Já são 8 a mais do que a primeira equipe que estaria caindo nessa rodada. O técnico Dorival Júnior não descarta uma possível vaga para a próxima Libertadores.
Eu acho que nós temos que acreditar sempre, buscarmos sempre. E é isso que o São Paulo tem feito. Nos últimos 12 pontos foram 10 pontos. Um aproveitamento excelente. Nós estamos hoje aí muito próximos do líder do segundo turno em termos de pontuação. Então eu acho que a campanha que a equipe vem fazendo é completamente diferente daquilo que foi visto no primeiro turno. São Paulo esteve e muito próximo de zona de rebaixamento durante muito tempo, mas mesmo assim conseguiu uma certa estabilidade nessas últimas rodadas, o que lhe dá a possibilidade, naturalmente, daqui a pouco, de quem sabe pensar aí até num passo um pouquinho maior.
Militão lesionado e Cueva na seleção peruana seguem fora da equipe. Assim, o tricolor deve ir a campo com Sidão, Araruna, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar, Jusilei, Shailon ou Lucas Fernandes, Petros, Hernanes e Marcos Guilherme e no comando de ataque o argentino Lucas Prato. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo, bola rola. Rui Fernando, Jorge Ramos, Rodrigo Ricardo, Valdir Luiz. Esse Vasco e São Paulo, deixa eu começar com o Vasco aí.
Claro. Claro.
Ele é vascaíno.
Quem, né? É vascaíno? É. Quem?
Mas é um brilhante profissional. E como aqui ninguém é filho de chocadeira, ninguém fica em cima do muro, cada um tem seu clube. Concordo plenamente com você.
Você, Jorge Vamburgo, Vasco e São Paulo, quais são as dificuldades que o Vasco vai ter? Porque vai pegar no São Paulo crescendo na competição, e o Vasco também até está crescendo na competição também, mas o Vasco tem provado que dentro de casa tem pisada na bola, não tem?
Pois é, é isso mesmo. O Borges, mas antes de responder a sua pergunta, eu quero retribuir o abraço ao Mário Silva, né? Também é um prazer imenso ouvi-lo, e especialmente, não só hoje, como no Nacional na Copa que ele faz, é uma maravilha realmente de programa, de quadro dentro do nosso programa. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso e, como diz um amigo nosso, que delícia, não é? Então, eu queria dizer ao Mário que eu mando para ele também um grande abraço, amigo. E queria, em relação ao Vasco e São Paulo, dizer que o Vasco está muito mexido, o time está muito mexido devido a contusões, cartões, Não é o mesmo time que jogou contra o Santos, não vai ser o mesmo time. Agora, o que se espera é que ele tenha a mesma postura que teve contra o Santos e não aquela postura do jogo contra o Vitória, que eu não vou mais nem falar, que é para não parecer perseguição. Então, é isso que se espera, que mesmo com as mudanças, o Vasco entre em campo para jogar futebol como um time do seu porte, da sua categoria, deve jogar. E para frente, não ficar com medo do adversário, não querer se trancar na defesa, fazer um gol e ficar trancado na defesa, esperando o adversário vir para cima e acabando por tomar um gol ou até mais. Agora, o que me preocupa dessa partida é que vai ser um jogo em São Januário. E o clima eleitoral lá em São Januário e no Vasco continua efervescente, continua fervendo, na verdade. A eleição está sub judice. Eu só espero
esse
que
jogo,
tudo corra bem.
Esse jogo, a própria Polícia Militar podia entrar no meio e dizer, como disse que o Vasco, o Flamengo não poderia ser na ilha, realmente não poderia ser, porque são duas torcidas rivais e perigosas. Vasco São Paulo, que cresceu muito, porque o Vasco vem de Vitória, daria um bom público, dará um bom público em São Januário, e daria também no Maracanã, entendeu, hein, Valdir Luiz? Então, eu acho que a questão polícia militar podia ter entrado no meio, não entra.
Você foi feliz e o Vambuco também. Eu ia falar, o Vambuco tirou o que eu ia falar. Brilhante esse levantamento do Vambuco. Porque olha só, o São Paulo, as três vezes que veio jogar no Rio, eu fiz os três jogos do São Paulo aqui no Rio, contra o Botafogo, do estádio Nilton Santos, que ele ganhou, tinha torcedor de São Paulo aberta, eles tomaram todo o espaço destinado à torcida. Foi a única torcida até agora que eu vi tomar todo o espaço lá no estádio Nilton Santos. Nem o Corinthians, tudo bem, na segunda-feira, nem o Corinthians.
No Serra Dourada tomaram o lugar.
Tudo bem. Na ilha você estava comigo, ele tomou todo o espaço. No jogo do Maracanã, não vou dizer que dividiu com o Fluminense, porque ele tinha 10%, mas levou um bom número de torcedores. E além disso, tem esse detalhe que o Vamburgo levantou. A eleição do Vasco está subjúdice. Então, vai continuar a mesma provocação.
Qual foi o dia da eleição? Foi segunda?
Foi terça-feira.
Terça-feira, mas por que ontem, já na quarta-feira, anteontem, quarta-feira já começaram? Não, vamos tirar esse jogo de São Januário.
Vai continuar a mesma coisa, briga na justiça. Estou sabendo que vai ter um grande jornal do Rio, vai fazer uma matéria sobre a eleição do Vasco domingo.
Por que não já
vai aflorar ainda mais os ânimos do pessoal do Júlio Brandt, pessoal do Eurico. Então, é uma confusão e quem paga
a
conta
pavio
é o clube. O pavio está aceso. Espero, o Vambuco levantou muito bem, que não haja problema. E, mais uma vez, tomara que não haja. De coração que não haja problema. Eu sou contra qualquer tipo de violência e problema. E se houver, a imprensa não tem culpa de nada. É que depois ficam os caras lá a favor do Eurico achando que a culpa é da imprensa.
Só como você é sucinto, Mazela, a questão justamente não tinha que mudar. Na quarta-feira não dava para mudar. A Polícia Militar podia entrar.
Dava, e o Maracanã, o público seria muito maior.
Que o Vasco ganhou.
Exatamente. Agora eu não sei se no resultado final, mesmo com mais gente, o lucro do Vasco seria menor no Maracanã.
Mas tem um detalhe que
eu não sei qual seria a relação.
O tempo fica complicado, são 5 dias.
Mas se fosse,
maneira,
eu só não sei e saberia. No final das contas, São Januário cabe mais gente, mas talvez o resultado final financeiramente seja melhor para o Vasco. O Maracanã com mais torcedor, mas
agora
o resultado
final
risco. Menor.
É um risco.
Mas o risco de problema pode ser maior.
Eu só estou falando o lado financeiro. Agora, que o risco esportivamente, fisicamente, o problema vai ser maior, ainda mais se o Vasco não for bem. Aí vai complicar.
Silva Burger.
Para concluir, Borges, para concluir, eu quero dizer o seguinte: é um jogo difícil devido a esses desfalques que o Vasco tem, essa mexida no time toda que o Zé Ricardo é obrigado a dar. E o São Paulo está em ascensão também, então é um time em ascensão. Então não é um jogo fácil para o Vasco. O fator casa aí tem uma influência relativa devido à grande melhoria que o São Paulo teve, finalmente conseguiu encaixar seu jogo, vários jogadores que estavam em baixa voltaram a subir de produção, é o caso do Hernandes, por exemplo, que entrou no time e resolveu o problema do time, o Lucas Prato voltou a fazer gols, enfim, o time está em ascensão, então não é um jogo fácil para o Vasco, como não era o jogo também contra o Santos, que eu mesmo achava que se o Vasco voltasse de lá com um ponto, já era um grande negócio, achava até que o Vasco ia ser goleado e o Vasco acabou ganhando, mas enfim, são dois grandes times e qualquer resultado aí é possível. Agora, eu queria, sim, até, eu não vou dizer fazer um apelo, mas chamar a atenção dos torcedores do Vasco que vão a São Januário, sejam eles partidários da oposição ou partidários da situação, para a grande responsabilidade dessa torcida. que não se repitam os incidentes que aconteceram no jogo com o Flamengo. Porque o Vasco pagou caro por isso. Poderia o Vasco ter sofrido muito mais do que sofreu no campeonato. Então o Vasco pagou muito caro. A responsabilidade de quem provocar incidentes em São Januário vai ser muito grande. E os nomes vão ter que ser apontados, sejam eles da oposição ou da situação. Porque antes de tudo está o Vasco. Lógico. Todos são vascaínos. Uns querem o Júlio Brandt, outros querem Eurico. Agora, não se pode admitir que haja aquele tipo de incidente que ocorreu da outra vez no jogo com o Flamengo. Vamos ter cabeça, pessoal.
Isso, a instituição é acima de tudo, o Vasco da Gama.
Torçam pelo Vasco. A instituição está acima de tudo.
É porque todos são Vasco.
Todos são Vasco.
Agora
Vasco.
Agora a briga política. Eles não querem o mal do Vasco. Não é possível que o torcedor vá para lá. Não, vamos provocar desordem para o estádio ser interditado, para o time ser suspenso, para o time ser punido. Quem fizer isso não é vascaíno. É, na verdade, é um anti-vascaíno.
Valeu então, Jorge Hamburgo, você participando então. Você acha que Vasco São Paulo deveria ser em São Januário ou no Maracanã? Mande seu recado aqui pelo nosso facebook.com/ Rádio Nacional Rio e ainda participando também no nosso WhatsApp. Você pode participar do nosso WhatsApp também aqui no @BBC Esporte, nos telefones também do Twitter. O telefone do WhatsApp é o 997849503, telefone 21176918. 169-195-44. Vamos falar do Fluminense, que vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Ricardo Mazella vai dar um recado, o mito da Nacional, ele que inflama a galera ao lado do Valdir Luiz, fechando mais uma rodada da Série A. Às 7 horas da noite, essa bola rola lá no Mineirão. Atacante Henrique Dourado projeta o duelo contra a Raposa.
No Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis, não importa aonde a equipe se encontrem, na colocação que se encontra. E sim, todos os jogos são difíceis. Vamos enfrentar uma equipe muito organizada, que é a do Cruzeiro. Eles já estão tranquilos, entre aspas, porque já conseguiram uma vaga para Libertadores, mas é claro que eles, do lado de lá, eles querem permanecer ali no grupo de cima, né? E nós vamos trabalhar aí para que nós possamos fazer um grande jogo fora de casa e, se possível, somar pontos.
Aí o Henrique Dourado e o volante Lucas Silva da Raposa afirmando que o elenco celeste quer encerrar a temporada de maneira positiva.
É mais ou menos essa a ideia, ninguém gosta de perder e até mesmo nosso dever cumprido não está totalmente cumprido, até porque temos esses jogos ainda, mas é para confirmar que realmente vencemos e conquistamos o título da Copa do Brasil com méritos. Agora nesses últimos jogos, confirmar com boas apresentações, digno de um Cruzeiro campeão da Copa do Brasil.
Tá aí então, Lucas Silva. Ô Mazella, o que você acha desse jogo para o Fluminense depois de um empate 2-2 com o Curitiba?
O Fluminense é imprevisível. Eu acho que o Abel está treinando mal, está escalando mal, alguns jogadores abaixo da crítica. Eu não sei qual Fluminense acreditar, qual Fluminense esperar. O Fluminense fez um excelente segundo tempo no primeiro jogo contra o Flamengo, jogou muito melhor que o Flamengo na segunda partida, fez um excelente jogo, principalmente com o tempo contra o Botafogo, mas o restante é uma sofrência só.
Então a pergunta da Solange
Bahia, Passos. É horrível,
Solange cara. Passos pergunta pra você.
Fala, Solange.
Perguntou pra ela, que ela gosta de você, diz que você tem olhos verdes.
Solange tem bom gosto, claro.
Mas já vai achar que o Valdir já passou do 5.0 já, né? É bom lembrar isso.
Sim, mas o Valdir passou de 6.0 e você também.
Vocês acham que você acha que o time do Vasco é realmente melhor que o Fluminense ou o trabalho do Zé Ricardo é melhor do que o do Abel?
Eu acho as duas coisas. Solange, opção A e B. Eu acho que o trabalho do Zé Ricardo é muito melhor que o do Abel. O time do Vasco, com esse treinador, começou a acertar e tecnicamente alguns jogadores começaram a render. Os cascudos do Fluminense, com exceção do artilheiro do campeonato, que é o Henrique Dourado, não vem jogando bem. Esse Lucas é um negócio tenebroso. Todos esses exageros. A maioria dos gols que o Fluminense leva, ele está presente.
Se prepare, porque
ele está presente.
Já marcou o Lucas.
Mas uma vez ele tem que acertar alguma coisa, pô.
pelo amor de Deus. Uma vez na vida. Vai, aleluia.
Vai começar hoje ou começa?
Aleluia.
Começa hoje ou domingo? Começa hoje.
Vai, se louca. Esse garoto chora.
Ô, Valdir. Não joga nada. Valdir, ainda tem. Obrigado, Mário.
Só um detalhe. Fala, não acredito, sem nenhum tipo de ironia e provocação, que o Cruzeiro jogue tão mal como jogou contra o Flamengo.
Então, respondendo rapidinho. Diga. Espero que o Fluminense não jogue tão mal como jogou contra o Bahia e o jogo de ontem contra o Curitiba.
Momento Estádio, Wagner Gomes vem aí com as notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Momento Estádio.
A mais importante premiação do movimento paralímpico brasileiro será realizada em 4 de dezembro na Sala São Paulo. Competidores de 25 modalidades serão homenageados pelo desempenho ao longo da temporada. A novidade do evento é a recém-criada premiação chamada Atleta da Galera. O público terá a oportunidade de escolher seu atleta preferido. A votação será realizada em 2 turnos pela internet. No primeiro ocorrerá uma enquete aberta na página do Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro. O endereço é facebook.com/Comitê Paralímpico, tudo junto. Vou repetir, facebook.com/Comitê Paralímpico, tudo junto. Desde a terça-feira, dia 7, até a sexta-feira da semana que vem, dia 17/11, serão computados votos em atletas das seguintes modalidades paralímpicas: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei sentado, e em atletas de esportes paralímpicos de neve. Os vencedores serão conhecidos em 4 de dezembro na cerimônia do Prêmio Paralímpico 2017 na Sala São Paulo, na cidade de São Paulo. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu então, 5h50, agora é hora da Série B do Campeonato Brasileiro de Peso, Bruno Mendes.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges, um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, 35ª rodada, vai afunilando a Série B. Teremos nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, horário de Brasília, no Alfredo Jaconi, Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, Juventude e Oeste. Às 9h30 da noite, a bola rola para duas partidas. No Frasqueirão em Natal, o ABC recebe o Criciúma e no Durival de Brito, em Curitiba, jogam Paraná e Luverdense. Neste sábado, às 4h30 da tarde, no Beira-Rio, tem Internacional e Vila Nova. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir daí, às 5h30 da tarde, Figueirense recebe o América Mineiro lá em Floripa. No Serra Dourada, em Goiânia, tem Goiás e Ceará. No Estádio do Melão, em Varginha, Boa Esporte e Santa Cruz, ainda às 5h30 da tarde, no Lacerdão e Caruaru, jogam Náutico e Londrina. Finalizando a rodada, às 7 da noite, tem no Mangueirão, em Belém, Paysandu e Brasil de Pelotas, e no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e CRB. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Internacional em primeiro, 63 pontos ganhos, com 18 vitórias, isso porque o América Mineiro também tem 63 pontos, mas com 17 vitórias. Em terceiro, o Ceará, 59 pontos, fechando o G4, o Paraná, com 56 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição para o Boa Esporte, 40 pontos, 18º Santa Cruz, 33, 19º Náutico, 31, segurando a lanterna, o ABC com 28 pontos ganhos. Tá certo, Borges? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Ô, Valdir, rapidamente, o que tá de bom aqui é Oeste, Paraná e Vila Nova brigando por uma vaguinha aqui para entrar no G4 e Internacional América Mineiro pelo título da Série B. O Inter pega o Vila Nova no sábado às 4h30 e o time do América Mineiro vai até o Orlando Scarpelli enfrentar o Figueirense sábado também, mas às 5h30.
A quarta vaga para mim, ô Bosch, está sendo disputada entre o Vila Nova, perdão, entre o Oeste e o Paraná.
E hoje, a briga Internacional e América Mineiro?
essa briga só de tá posicionamento, sim, que os dois não caem. Né? Eu acho que dá Inter. América fica como segundo. Ceará entre terceiro. E a quarta vaga está sendo disputada entre o Oeste, que é uma equipe de São Paulo, e o Paraná. Hoje o Oeste.
E Vila Nova é muito longe.
Muito distante. Eu acho que o Vila Nova começou bem e despencou. Eu acho que o jogo do Oeste hoje contra o Juventude é fundamental. Se ele vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi, ele dá um passo gigantesco.
Lembrando que o Paraná joga hoje também contra o Luverdense em casa.
Então é vantagem que o Paraná pode colocar 3 pontos.
5h52, paramos e voltamos já já com o Mário Silva, o Nacional na Copa, e falando de Botafogo e Atlético Paranense, o jogo de amanhã.
No Mundo da Bola.
Atenção, torcedor da Nacional. Vem aí mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com Botafogo e Atlético Paranaense, direto do Engenhão. Você acompanha tudo por aqui neste sábado, a partir das 16h30, com a narração de Carlos Borges. Para comentar os lances da partida, Valdir Luiz. E na reportagem, Rafael Monteiro. Não se esqueça. Participe das nossas redes sociais enviando perguntas e comentários, porque na Nacional você também faz acontecer. Alô Rio, um programa de variedades nas suas manhãs de sábado, levando até você boa música, jornalismo e entretenimento. Participe! Alô Rio, sábado 8 horas, aqui na Rádio Nacional. A apresentação, Valdir Luiz.
Conheça uma família diferente, em um mundo diferente. Uma família onde tudo funciona bem como um relógio e que de repente vê seu mundo desengrenar. Ministério da Saúde apresenta A Hora de Lembrar, um filme para emocionar e toda a família entender que quem você ama pode salvar vidas. Assista e compartilhe em saúde.gov.br/doeórgãos. Família, quem você ama pode salvar vidas. Para ser doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Nacional, a mais querida do Brasil.
De imediato, vem aí o Nacional na Copa, histórias da Copa do Mundo, Mário Silva traz pra gente.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958. Chegamos à fase semifinal da competição. O Brasil, que tinha vencido o País de Gales, pega a França, que tinha batido a seleção da Irlanda do Norte por 4-0. Brasil e França jogam no dia 24 de junho, dia de São João, e o Brasil vence por 5-2. Foi um grande jogo, uma grande atuação brasileira. O jogo foi no estádio de Rassunda, com 27.100 espectadores, um grande público para a época. Vavá fez 2, Didi e Pelé completaram o marcador. Enquanto que pelo lado da França, Fontaine e Piantoni fizeram os gols da equipe francesa. Brasil 5, França 2. O Brasil estava na final da Copa do Mundo. No outro jogo, a Suécia bateu a Alemanha por 3-1, fazendo uma grande partida em Gotemburgo. E a dona da casa se classificou para a final. O jogo da Suécia também foi no dia 24 de junho de 1958. O Brasil iria fazer a sua segunda final de Copa do Mundo. A primeira, de lembrança triste, foi em 50, no Maracanã, quando perdeu para a seleção do Uruguai. Como foi a final? E a disputa do terceiro lugar? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018.
é aqui na Nacional.
Valeu, Valdir Luiz. Agora, depois do Mário Silva, Botafogo e Atlético Paranaense.
Jogo qual difícil para o Botafogo, eu considero difícil. É. O Atlético tem um bom time, eu vi os melhores momentos de Corinthians e Atlético. Não era para o Atlético ter perdido o jogo, mandou bola na trave, ficou várias situações. O Corinthians deu um ataque no segundo tempo e fez um gol. Eu acho um jogo muito difícil para o Botafogo.
Valeu, vamos para os palpites aí, o seu Mazzella, com a
Mazzella. Jogo de sábado. Jogo de sábado, anuncie, por favor, jogo de sábado.
Botafogo e Atlético Paranaense.
Começo com você, Jorge Vamburg.
Vamburgui. Então, sim. Ah, estou aqui.
Vamos lá, seu César. Vai lá, o Botafogo jogo... e Atlético.
Ah, ganhei o Botafogo, sem dúvida alguma, tranquilamente. Eu acho que uns 2-0 Botafogo.
Cabeça.
Atlético Paranaense, 2-0.
Você, Borges.
1-1.
Você, Valdir.
3-1 Botafogo.
Bocage, fala aí.
1-1.
O Barro chama a música, hein?
Fabinho também.
Fabinho, quem ganha, Fabinho?
Botafogo, né?
Botafogo, 2-0. 2-0.
Quanto? 2-0, 2-0.
2-0. Quanto? 1-0, tá certo.
Tá bom,
então.
3 pontos.
Botafogo tá levando. O jogo de domingo.
Vasco e São Paulo.
Vasco e São Paulo. Conselheiro César.
Bem, eu vou dar um crédito de confiança ao Vasco, pela sua atuação diante do Santos. Eu acho que o Vasco pode ganhar esse jogo diante do São Paulo por 2-0.
Bom dia, Luiz.
2-1 Vasco.
Carlos Borges.
3-1 São Paulo.
Cabeça.
1-0 Vasco.
Doutor Sérgio de Bocage. 1-0 São Paulo. E você, Fabinho?
2-0 São Paulo.
2-0 São Paulo. Boa. Vamos lá, tô no pique.
Cruzeiro e Fluminense.
Cruzeiro e Fluminense, eu vou falar. 3-1 Cruzeiro. Eu não acredito no Fluminense, estou irritado.
1-1 para mim.
Você, Valdir.
2-0 Cruzeiro.
Você, Cabeça.
1-0 Fluminense.
É isso aí. Você, Sérgio de Bocage. 3-1 para quem?
Cruzeiro. Cruzeiro.
Hein?
3-1 Cruzeiro.
Fabinho, vai embora, Fabinho. Some daqui, Fabinho.
Jorge Vamburg.
Sérgio Vamburg, fala, Jorge Vamburg.
3-1 Fluminense.
Boa! Ih, não gostei. Ele tá tudo errado. Tchau.
3-0 Palmeiras.
Tchau. No Mundo da Bola volta na segunda-feira, com certeza, com essa alegria, né? Vamos lá, vamos pro final de semana que tem show de bola. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.